É, a palavra que o senhor Leonardo Albernaz, testemunha, um minuto, mais um minuto.
Okay. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Bom, a primeira questão sobre quem é o órgão responsável por solicitar, voltando a essa questão inicialmente, o órgão responsável por solicitar um crédito é aquele que necessita desse crédito, ou seja, que tem a previsão legal para solicitar. Só que esse órgão, ele não tem o poder de, ele pode até fazer isso, mas ele não tem o poder de definir a forma que deve ser utilizada, porque só quem pode fazer a apreciação da maneira correta é o órgão central de planejamento e orçamento, aquilo que a lei do sistema de planejamento e orçamento define, que é o próprio Ministério do Planejamento. Ele faz isso via SOF e esse vai ser um ato emitido pelo Presidente da República. Então, é claro que, por exemplo, se a gente está discutindo essa questão dos decretos, eu sei que essa questão apareceu, por exemplo, durante a análise das contrarrazões das contas do governo de 2014, quando a defesa AGU trouxe à baila algumas questões dizendo, olha, créditos foram propostos por outros órgãos. E é verdade. E o pedido feito por outros órgãos não muda a natureza de como esse crédito deve ser concedido. Quem deve fazer essa avaliação é o próprio Poder Executivo. Ou seja, ele que tem que analisar e tem que dizer, olha, nesse momento eu posso fazer via decreto porque estou cumprindo a meta. Nesse momento eu não estou cumprindo a meta e não posso fazer. E mais um ponto, senadora, se me permite, no caso de 2015, a gente tem uma clareza cristalina de um momento em que sabemos que a meta não estava sendo cumprida, que é quando, no final de julho, o próprio governo envia o PLN 5 ao Congresso e diz, eu não estou cumprindo a meta. Por favor, Congresso, mude a minha meta. Naquele momento, a meta aprovada.
A meta não é anual?
Não pode interromper, senadora, por favor.
Ele não pode me induzir, a meta é anual.
E mudar a meta é um direito.
Devolva o tempo, senhor presidente.
Mais um minuto para a testemunha. Não, não é mais possível. Já dei um minuto, vou dar mais um. Já dei um minuto antes, estou dando mais um minuto.
É bom até dar mais, presidente, para explicar direitinho.
Senadora, talvez a minha resposta não seja a resposta que a senhora acredita que seja melhor. E eu entendo isso.
A resposta da lei.
A resposta da lei. É a minha crença sobre o que a lei diz, não é? E a forma como o tribunal se manifestou em relação a isso de forma unânime, mais de uma vez. Ou seja, para mim é muito claro. Ou seja, admitir que a meta não fosse repartida em algum momento significaria, por exemplo, admitir que não existe, por exemplo, utilidade para a lei de crimes fiscais, para o artigo que define que vai haver, então, uma infração administrativa se a meta não for cumprida bimestralmente. Se não houver a possibilidade de uma programação bimestral e de uma apuração disso, aquela lei se tornaria letra morta. Esse é um ponto. Um segundo ponto...
Não pode usar a palavra, senadora. Não pode usar a palavra, senadora.
Presidente, devolva mais uma vez o tempo, presidente. Toda vez que interromper, devolva o tempo. É assim que resolve. Senão vai ficar todo mundo interrompendo.
E volto a isso. Eu estava respondendo sobre o PLN 5. O PLN 5 foi encaminhado a essa casa por ocasião da avaliação do terceiro bimestre. O relatório de avaliação do terceiro bimestre, o que ele diz com todas as letras é: eu não consigo cumprir a meta que eu, executivo, propus, que o Congresso aprovou por lei de diretrizes orçamentárias, estou propondo a mudança porque não estou cumprindo. E se o Congresso decidir mudar, o Congresso tem autonomia para mudá-la de qualquer forma, pode transformá-la ela num grande superávit ou num grande déficit. Mas o que nós temos muito claro é que a meta foi avaliada pelo próprio governo como uma meta que não estava em cumprimento. E mesmo depois de declarar oficialmente ao Congresso que não havia condições de cumprir a meta, o governo emitiu o decreto de abertura de crédito suplementar sem estar cumprindo a meta.
Passo a palavra pela, na condição de inscrito, ao senador Lindbergh Farias.
Doutor Leonardo Albernaz, só peço silêncio aqui.
Depois é você.
Só peço. Doutor Leonardo Albernaz, eu devo reconhecer
Três minutos, senador. Que
Vossa Excelência, em relação ao artigo 4 da LOA, foi o que mais chegou na verdade aqui, porque eu vejo muita gente falando em decreto e crédito suplementares e meta fiscal, não. Nós temos aqui o decreto e contingenciamento, e Vossa Excelência, ouvi a resposta do senador Anastasia, foi muito correto naquela resposta. Vossa Excelência diz, então, o seguinte, o decreto de crédito suplementar fica condicionado esse decreto de contingenciamento para fazer a meta ser cumprida. E Vossa Excelência foi muito claro. No terceiro bimestre de 2015, o governo fez um contingenciamento de 8 bi. Tinha que ter sido 57 bi. Eu quero chamar a atenção como isso não é razoável. O ano de 2015 foi o ano do maior contingenciamento da história do país. Não é o ano da política anticicla, não é 2013, não é 2014. É Levi, um ajuste fiscal do tamanho do mundo. O senhor está querendo dizer que aquele contingenciamento foi de 80 bi, tinha que ser 49 bi a mais no terceiro bimestre. O senhor disse, em vez de 8 bi, 57 bi. Sabe qual é a consequência disso, doutor Leonardo Albernaz? 96% das despesas discricionárias tinham que ser cortadas. É INSS, enfrentamento à seca, bolsa estiagem, hospitais, universidades. Qual é a lógica disso? Vamos analisar do ponto de vista econômico? Nenhuma. Uma política como essa é procíclica. Aumenta a recessão, que já foi grande no ano de 2015 no país. Não tem lógica. Os senhores estão querendo criminalizar um debate sobre política fiscal que existe no mundo inteiro. Correntes e economistas têm posições diferentes. Aqui não. Os senhores querem criminalizar. Eu cheguei a falar que não é só o impeachment da Dilma. É o impeachment de Keynes, porque são muitos economistas que defendem aqui que em momentos de desaceleração econômica você aumenta o gasto social. Em momentos de crescimento econômico, você diminui, faz superávites maiores. Aqui não. Eu só peço silêncio. Aqui não. E o grave é a vida do povo. Os senhores estão analisando o TCU no ar-condicionado, com a lógica fria de auditores, esquecendo a vida real do povo. E eu quero aqui mostrar ao senhor. Essa mudança dessa postura aconteceu em 2015. Dezembro de 2015. Eu tenho aqui TCU em 2009, que o senhor sabe que houve mudança da meta também em 2001, houve mudança da meta em 2009. Sabe qual foi a posição em 2009? Eu já li isso tanto aqui, do TCU. Diz o seguinte: Poder Executivo encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei PLN 15 que propunha a redução da meta. Aí já começa a valer, na hora que ele envia, os efeitos futuros da meta. Tem mais, não é só decisão do TCU, não. Decisão do Congresso Nacional, porque o TCU é órgão auxiliar. O senador Cícero Lucena, do PSDB, em 2009, está aqui, no voto do orçamento dele, dizendo isso, que o governo já poderia trabalhar com a meta do futuro no momento que enviou o projeto de lei.
Conclua, senador.
Então, eu só quero dizer que houve uma mudança em dezembro de 2015 e a presidenta Dilma não pode ser penalizada por uma mudança que houve posterior, porque o senhor sabe que depois que o TCU tomou a decisão, ela não apresentou nenhum decreto de crédito suplementar.
Com a palavra o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Excelência, eu gostaria de fazer alguns reparos. O primeiro reparo que eu faço é o seguinte: em nenhum momento existe a intenção de criminalizar qualquer tipo de política econômica, se ela é cíclica ou anticíclica. Quem define isso é o Poder Executivo e essa Casa. São Vossas Excelências que representam o povo e que o definem. O que o TCU faz é uma coisa bem mais simples, porque quando o senhor diz nós estamos querendo que haja um contingenciamento, nós não estamos querendo contingenciamento nenhum, nós não escolhemos contingenciamento nenhum. O que aconteceu foi: o Poder Executivo estabeleceu um contingenciamento de 1,2% do PIB quando propôs a LDO a essa Casa. Essa Casa aprovou um contingenciamento de um resultado fiscal, uma meta fiscal de 1,2% do PIB. Isso implica o desdobramento dessa meta ao longo do ano e o acompanhamento dessa meta ao longo do ano. Qual é o papel do TCU? O papel do TCU é defender a lei que essa Casa aprovou. Então, quem disse que tem que fazer esse contingenciamento, com todo respeito, senadores, foi essa Casa. Ou seja, o TCU simplesmente diz, a lei está lá e ela precisa ser cumprida. Se o Poder Executivo entende que essa meta não é mais viável, se essa meta se tornou absurda, se essa meta é recessiva, o Poder Executivo tem que encaminhar essa informação a essa Casa. E quem tem que decidir se isso é verdadeiro ou não são essas casas, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional. Se essas casas se pronunciarem nesse sentido que aconteceu em dezembro, aí está valendo. Enquanto não está valendo, a gente defende a lei que Vossas Excelências aprovarem, seja qual ela for. Se Vossas Excelências aprovarem um déficit de 200 bilhões de reais, nós do TCU vamos defender esse déficit, porque a gente respeita a lei que vocês aprovam.
2 minutos, senador Lindenberg.
Qualquer que seja.
Uma crise internacional.
Só peço silêncio, só peço silêncio, que toda vez que a gente começa a falar aqui... Doutor Leonardo Albernaz, eu citei aqui TCU 2009 e citei decisão do Congresso Nacional dizendo o seguinte: no momento em que o PLN é enviado ao Congresso Nacional, você já começa a trabalhar com os efeitos da meta futura. Foi isso que os senhores mudaram em 2015. E que é uma loucura, volto a dizer aos senhores. Uma loucura. Os senhores estão introduzindo uma coisa aqui que, com todo respeito, não existe em país nenhum do mundo, existe nos Estados Unidos, que chama shutdown, que é o fechamento de Estado, e que tem regramentos próprios. Você fecha primeiro o museu, faz isso, faz aquilo, e é uma loucura. É um impasse todo ano com os republicanos lá. Então, os senhores inovaram a partir de 2015. Qual a consequência da inovação dos senhores? Desmoralização da meta fiscal. Porque sabe o que aconteceu agora? Apresentaram esse rombo de 170 bi... Sabe por quê? Porque eles não querem responder mais. Porque sabem que, se deixar a meta desse jeito, for perseguir uma meta realista, eles podem ter problema. Porque tem essa criminalização dessa política pelo TCU. Tanto é que os quatro primeiros meses do ano, sabe qual foi o déficit desse ano da presidenta Dilma? 5 bi. Eles botaram 165 bi para 8 meses. Sabe por que fizeram? Porque depois dessa decisão dos senhores, ninguém governa mais esse país. Eles fizeram que jogaram a meta lá para baixo. É isso que está acontecendo. E tem a cara de pau desse governo, desse presidente interino, golpista, usurpador, Michel Temer, de propor, no momento como a gente está vivendo hoje em dia, aumento de 14 mil cargos e também o aumento do teto para os servidores do Supremo Tribunal Federal, quando estão apertando os pequenos, cortando recursos da saúde e da educação. É isso aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores. Ninguém governa mais o país a partir desse entendimento de Vossa Excelência.
Com a palavra, a testemunha, senhor Leonardo Albanés. 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Eu vou voltar à questão primeiro, então, da questão da a discussão sobre 2009. Né? Tem várias formas de analisar esse ponto. E, certamente, eu vou começar pela aquela que eu acho que é mais importante. Existe uma discussão que apareceu de novo na análise da prestação de contas da presidente em 2014, que diz respeito a uma possível mudança de entendimento do TCU no caso dos decretos de abertura de crédito suplementar. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo de errar, e sei que estou aqui para falar exclusivamente a verdade, meu trabalho não é convencer nem um lado nem a outro, mas dizer aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. E o que eu sei é, o tribunal nunca se debruçou sobre esse tipo de análise, nenhuma vez. E analisar a meta sobre a ótica de cumprimento de contingenciamento é bem diferente de analisar sobre a ótica de emissão de decretos. Tanto que até as penalidades são diferentes. Se a gente olhar para o que acontece quando não existe um contingenciamento, não existe criminalização. A lei de crimes fiscais trata isso como uma mera infração administrativa, não é algo para se tornar tão crítico, né? Ou seja, a falta do contingenciamento em si. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é de novo, essa ideia de que possa ser utilizado o projeto de lei, ela, com todo respeito novamente, senadora, ela não me parece fazer sentido. Porque se o projeto de lei valer como lei, isso valeria para qualquer tipo de documento, não vale para qualquer tipo de lei. E aí a gente estaria numa situação absurda, onde, na verdade, o Executivo está invadindo, de novo, né? Invadindo a competência legiferante do Congresso. No caso, como eu disse, no caso especificamente da LDO, do estabelecimento de metas, isso se tornou impossível em 2001, a partir do segundo semestre de 2001, quando essa Casa promulgou a Emenda Constitucional 32, dizendo, a partir de agora, o Poder Executivo não pode mais utilizar um ato normativo próprio com efeitos imediatos, no caso, a medida provisória. Se não pode fazer com medida provisória, é mais impossível imaginar que ele possa fazer por um mero projeto de lei.
1 minuto, senador.
O senhor sabe Lindenberg. Que o TCU é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Vou passar aqui a decisão do Congresso Nacional do orçamento de 2009, o relator Cícero Lucena. E o senhor sabe também que a presidenta Dilma, depois da decisão do TCU, não editou nenhum decreto a mais de crédito suplementar. A lei não pode retroagir para prejudicar, isso é óbvio para qualquer estudante de direito. Agora eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: está claro cada vez mais para o país, a gente vem ganhando esse debate, que esse processo que está acontecendo aqui, afastar uma presidente como Dilma Rousseff por 4 decretos de créditos suplementares, por plano safra, que ela nem tem autoria. É um absurdo. O que está motivando o andamento desse processo aqui É porque tem parlamentares querendo parar as investigações e aplicar um programa de retirada de direitos de trabalhadores. Eles vão atacar a política de valorização do salário mínimo, a previdência social. E está aqui, senhor presidente. Esse presidente interino vai vir aqui na quarta-feira trazer esse projeto de limite de gasto da União em saúde e educação. Eu estou com os números aqui. Se esse projeto vigorasse nos últimos 10 anos, para o senhor ter uma ideia, o orçamento da saúde, que foi de 103 bi, seria de 65 bi. E o orçamento da educação, que foi de 102 bi, seria de 30 e poucos bi. É o maior ataque à Constituição, ao estado de bem-estar social aqui no nosso país, à nossa Constituição cidadã, feita por Ulisses Guimarães.
Conclua, senador, por favor.
Eu concluo dizendo isso. Minha indignação cada vez que a gente tem um debate como esse, porque eu sei que o que está por trás aqui não é crédito suplementar, é parar a investigação e aplicar um programa contra os trabalhadores brasileiros.
Um minuto para o senhor Leonardo Albernaz, como testemunha.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Só voltando ao início da fala, né, sobre a ideia de que a lei não pode retroagir e é evidente que a lei não pode retroagir. Não é? Ou seja, o que não é verdade é que algum gestor público precise da manifestação do TCU para que a lei passe a valer para ele. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Ou seja, a lei vale, se a gente está falando da lei de responsabilidade fiscal, ela vale desde 2001. Se o TCU nunca tivesse pronunciado sobre isso, ótimo. Se o TCU tivesse pronunciado e tivesse equivocado, e mesmo a CMO, imagino que possa também se equivocar, nem o TCU, nem o parecer da CMO podem suplantar o que fez a emenda constitucional de 32. A emenda constitucional tem um rito próprio, ela tinha uma ideia própria. Ou seja, impedir que, via um ato normativo próprio de efeitos imediatos, o Poder Executivo viesse a normatizar metas fiscais ou outros temas da LDO e outros temas da lei orçamentária. Nenhum eventual, se acontecer o erro pretérito de qualquer uma das nossas casas, justifica algum erro posterior.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Fernando Bezerra. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, caro doutor Leonardo, eu creio que as afirmações de vossa senhoria corroboram as demais provas constantes deste processo, no sentido de que os decretos presidenciais de abertura de crédito suplementar, editados em 2015, afrontaram a exigência constitucional de autorização prévia do Congresso Nacional, na medida em que não observaram todos os condicionantes fiscais constantes do artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, entre eles a conformidade do decreto com a meta de superávit primário. Como bem destacado pela testemunha, não há como prosperar o argumento de que o TCU haveria mudado de entendimento em relação ao decidido em 2009, pela singela razão de que, naquela ocasião, não foram examinados decretos presidenciais de créditos suplementares, mas matéria absolutamente diversa. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, novamente cai por terra também o insistente argumento da defesa, agora pela prova testemunhal, que vem se somar à já robusta prova documental já produzida. Não houve mudança de entendimento do TCU. Isso é uma falácia que vem sendo repetida exaustivamente pela defesa, na esperança de que ela se torne verdade. Mas os fatos, as provas documentais e as testemunhas cuidam de desmentir. A minha pergunta, doutor Leonardo, é que a defesa insiste em classificar a exigência de compatibilidade com a meta de resultado primário como uma condição resolutiva dos créditos suplementares abertos por decreto, a ser verificada ou não ao final do exercício. No entendimento do TCU, esse entendimento é procedente?
Com a palavra o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Não, senador, acho que uma primeira observação sobre o comentário que Vossa Excelência fez antes sobre a questão da mudança de entendimento. Acho até que, embora para mim seja claro que não houve a mudança, ainda que tivesse havido, acho que essa casa já se manifestou sobre o fato de que as instâncias não se comunicam entre si. Ou seja, a decisão do TCU ela não condiciona. O senador Lindberg lembrou dessa posição de auxiliar, e aí eu diria isso, né? Ou seja, não condiciona a instância político-constitucional que está instaurada aqui para apreciação desses atos. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, não faria nenhum sentido fazer apreciação da meta somente ao final do ano, porque se criaria vários fatos consumados. Ao Congresso, no final do ano, não restaria absolutamente nada para fazer. Ou seja, o controle político previsto na nossa carta não é dessa natureza. Pode vir a ser? Pode, mas demanda mudança constitucional, que se essa casa entender que é necessário, pode fazer. Até lá, dentro do nosso ordenamento vigente, a meta tem que ser apurada e perseguida periodicamente. E existe regramento muito claro sobre isso. Tanto do ponto de vista de normativa, o que deve ser feito, quanto do ponto de vista de qualificar o que acontece se aquela conduta não for seguida. Caso contrário, repito, vou insistir nesse ponto, mas é a base da lei de responsabilidade fiscal. A ideia de gestão fiscal planejada e transparente, ela vai por água abaixo. Ou seja, se eu deixar para olhar simplesmente o que acontece no final do ano, eu vou viver com fatos consumados, isso cria riscos fiscais imensos, riscos fiscais que certamente se reproduziriam não só pela União, mas pelos estados e municípios, né? Mais do que risco fiscal imediato, risco moral, ou seja, um incentivo a gastar muito mais do que é possível, não é? Mesmo que isso leve a uma trajetória insustentável das finanças públicas.